Reflexão Econômica, por Luciano Nakabashi.
Professor, quais são os impactos do coronavírus na economia?
A própria Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, ela reduziu a previsão de crescimento econômico mundial em 2020 de 2,9% para 2,4%, com a possibilidade de cair para 1,5% caso a epidemia se agrave. Como o próprio relatório da OCDE mostra, existe uma grande incerteza em relação aos efeitos do coronavírus sobre o desempenho econômico mundial, porque não se sabe muito bem quais os países serão afetados, em que grau eles serão afetados. Então ainda existe muita incerteza nesse sentido. Existem projeções, a porcentagem da população mundial que vai acabar pegando o vírus, mas a incerteza ainda é muito grande. A ideia ainda não é clara de como essa epidemia vai se alastrar nos diversos países do mundo e em qual velocidade. O que a gente percebe até o momento é que tem sido muito rápido. Os efeitos, eles são muito relacionados à nossa economia globalizada, e a gente vê essa questão da viagem das pessoas que facilita a transmissão do vírus, e a conexão que existe também no sistema produtivo global. Hoje, uma boa parte da economia está exatamente nas cadeias globais, ou seja, para produzir um produto, vários países estão envolvidos em cada uma das etapas de produção. Então, quando um país acaba sendo afetado, acaba afetando toda a cadeia produtiva. Então, não é só questão de, a China vai crescer menos, a Europa vai crescer menos, e isso vai fazer com que reduza a demanda dos países de uma forma geral. Mas é uma questão que, quando se para uma etapa de produção em um determinado país, isso afeta toda a cadeia produtiva de diversos bens, e a gente sabe que hoje a China é um país muito mais conectado com o mundo, tanto em termos de bens e serviços, da produção de bens e serviços, na participação dessas cadeias globais e também no fluxo de pessoas nos diversos países indo para a China ou chineses indo para esses diversos países.
E o que pode ser feito para minimizar esses impactos?
Acho que num primeiro momento é uma questão de saúde pública, onde a Organização Mundial de Saúde e os vários países terão que coordenar ações para que os efeitos, que a transmissão seja reduzida do coronavírus. Segundo ponto é o esforço que está ocorrendo na tentativa de se encontrar uma vacina para o vírus. O pessoal às vezes fala, a taxa de letalidade é baixa, que seja 2%, que seja 3%. Se esse vírus se espalhar para uma grande parcela da população mundial, 1%, 2%, 3% dessas pessoas acaba tendo um impacto muito importante. E as pessoas acabam entrando em pânico, o que é natural numa situação desse tipo. Então, acho que a Organização Mundial da Saúde tem um papel muito importante para tentar controlar o vírus. A gente precisa também de uma ação coordenada da Organização Mundial da Saúde com os diferentes governos, e tem o esforço da vacina e tem a questão econômica. É preciso que se tenha estímulos, que os bancos centrais, que os governos dos diferentes países estimulem as economias, porque a gente sabe que a gente vai ter aí um impacto negativo da oferta nos diferentes países. A produção vai cair. Por essa questão, as pessoas deixam de ir no trabalho, as pessoas deixam de sair em grandes eventos, em locais públicos. Então você tem um choque de oferta e tem um choque de demanda também. Vai cair em alguns momentos a oferta, porque em alguns momentos vai precisar paralisar, como tem ocorrido na China, a produção, para que as pessoas não entrem em contato, e a demanda no sentido de locais públicos, né? Todo tipo de serviço, de bens e serviços que são vendidos em locais públicos vai acabar tendo efeito. Então, os bancos centrais podem reduzir os juros. Já eu acho que tem espaço aí para o Brasil reduzir ainda mais os juros ao longo de 2020, que não estava previsto, mas tem esse espaço por esse novo cenário. E também algumas economias talvez estimular pelo lado dos gastos do governo. Ou investimento, que seria mais importante ainda, né? Investimentos do governo. Acho que um grande problema é toda essa crise mundial que vem lá desde 2007, onde a Europa cresce muito lentamente, e que vários países já utilizaram o que eles tinham de política monetária e política fiscal para tentar estimular a economia. Hoje, a capacidade é menor, mas é preciso ainda agir nesse sentido aqueles países que têm mais condições.
Eu sou Gabriel Soares, conversei com o professor Luciano Nakabashi, da FEA USP Ribeirão.
Reflexão Econômica, por Luciano Nakabashi.